Obrigado, senador Rubem Figueiró, que preside essa sessão. Senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, após o veto do meu projeto, que circulou durante 12 anos entre Senado, que foi onde foi aprovado primeiro, Câmara, onde houve um longo debate e um acordo, inclusive, com a anuência do governo federal, veio para cá, nós acatamos o substitutivo da Câmara e ainda botamos umas exigências a mais também, a pedido do Executivo. Infelizmente, a presidente vetou, e eu não estou aqui criticando a presidente, mas estou dizendo que, assim como ela teve constitucionalmente o direito de vetar a lei, nós teríamos o direito de derrubar o veto. Infelizmente, a sessão que foi destinada à derrubada do veto, houve realmente uma clara manobra e uma apresentação, uma feitura naquele dia de um outro projeto muito semelhante ao meu, para dizer que então o governo estava construindo um consenso. 12 anos não deu para construir um consenso. E agora, após isso, quer-se fazer um consenso. Eu não sou pessoa que não goste de consenso, pelo contrário. Eu sou, até por formação médica, a gente, quando tem dúvidas sobre um caso, a gente faz uma junta médica para chegar realmente um consenso sobre que doença realmente o paciente tem. Mas, na verdade, esse veto decepcionou muita gente desse Brasil afora. Inclusive, muitos prefeitos que eu recebi naquele dia, que eles próprios, prefeitos, queriam o desmembramento ou a fusão de distritos ao município, a incorporação de áreas. E no meu estado, só perde, eu diria assim, que para o Pará e para o Amazonas, em municípios enormes, gigantescos, que não consegue nenhum prefeito, mesmo com dois mandatos, atender as coisas básicas que aquelas pessoas precisam. Por exemplo, justamente prevendo a aprovação desse projeto, eu apresentei uma lei que criava o porto de Santa Maria do Boiaçu, que é lá no sul do estado, já quase fronteira com o Amazonas, uma realidade diferente. E também aprovei a transformação de uma rodovia estadual precária, por sinal, há muito tempo, para que essa rodovia fosse federalizada. E foi. Então, nós temos... Ontem eu reclamei, inclusive, da demora da aprovação desses projetos na Câmara. Pois bem, a estrada já foi aprovada, é a BR-421. Agora, o porto ainda não foi aprovado e nós precisamos, de fato, criar as condições. Esse país não pode continuar mais ou menos como o sistema colonial ou o sistema da época do Império neste país, em que o Brasil era só o litoral. Nós precisamos avançar para o oeste, como no seu centro-oeste, mas, na verdade, no oeste, no seu estado, todos os estados ali grandes, tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul e o Amazonas. Então, como eu estava dizendo, no meu estado só perde para o Pará e Amazonas em tamanho de município. E nenhum município no meu estado tem menos do que 5 mil habitantes. No entanto, em São Paulo, tem um município com menos de 1.000 habitantes, como em Minas também tem. São os dois estados maiores, mais subdivididos do país, e tem municípios com esta proporção. Municípios até 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, tem milhares. Então, a criação de município não tem ainda regra nenhuma. Se obedece a critérios políticos e alguma observação técnica que obedece a esses interesses políticos. O nosso projeto, ao contrário, cria normas rígidas para a criação do município, começando pelo número mínimo de habitantes, passando pelo estudo de viabilidade econômica e depois pelo plebiscito em toda a área do município a ser desmembrado e do município que ficará desmembrado. Então, é um projeto realmente rígido, democrático, que, inclusive, exige um estudo de viabilidade econômica, não só da parte que se desmembra para criar um novo município, mas da parte que remanesce de onde foi tirado o novo município. Então, não pode se criar um município em prejuízo de um já existente que fique inviabilizado economicamente. Mas, muito bem, tudo isso feito, a sessão lá da derrubada do veto foi obstruída porque os deputados entenderam claramente que os senadores estavam... não compareceram. Nós tivemos 57 senadores presentes na sessão do Senado. E logo em seguida, na sessão do Congresso, nós não tínhamos nem 20. Isso realmente é lamentável, porque apequena o Poder Legislativo, torna o Poder Legislativo como um apêndice do Executivo. Eu acho que o Executivo e o Legislativo têm que ser independentes e harmônicos, como manda a Constituição. Então não pode haver, digamos, esse monopólio da legislação partir do Executivo. Já não bastasse as medidas provisórias que vêm toda hora e que trancam as pautas, fica agora também a iniciativa parlamentar de legislar praticamente não existe mais. Raríssimos projetos são aprovados por iniciativa de parlamentar. E olhe que eu considero como a mais nobre missão do parlamentar justamente legislar sobre todos os assuntos de interesse do país, da sua região, etc. Agora, eu recebi várias comunicações, por exemplo, de Santa Maria do Boiaçu, que eu já citei aqui. Fica distante da sede, só se vai lá, inclusive, por barco, fica distante 2 dias de barco. Como é que um prefeito vai administrar um município que é tão grande quanto vários estados do Nordeste, por exemplo, e até mesmo do Sul e Sudeste, como é que ele vai administrar esse município adequadamente? Aí se argumentou que ia criar despesas. Ora, o que se propõe nesse projeto, está proposto lá, é a divisão do Fundo de Participação dos Municípios. O que quer dizer? O município com uma área X, ele recebe X recursos do Fundo de Participação do Município, que é constitucional, não é nenhuma benesse do governo. Mas, ao mesmo tempo, esse FPM, criado um novo município, vai ser dividido entre os dois. Por quê? Porque o município que perde, vamos dizer, a área, ele diminui o FPM, mas também diminui a responsabilidade de gastar no novo município. Os Estados Unidos, que tirando o Alasca, é mais ou menos a mesma área do Brasil, tem 56 mil municípios. Então, será que nós somos mais inteligentes do que os Estados Unidos? Será que nós temos realmente a visão de desenvolvimento que teve os Estados Unidos, inclusive na sua criação dos estados, que os estados são traçados à régua, sem se importar com rio, montanha, enfim, acidentes geográficos. E eu quero hoje aqui dizer o seguinte, até dando uma satisfação à população que estava esperançosa no meu estado, por exemplo, lá de Santa Maria do Boiaçu, que é no sul do estado, ligado ao município de Caracaraí, que fica no centro do estado, mais para o norte até, como os habitantes de Rorainópolis, que é um município também que vai até o sul do estado, fazendo fronteira com o Amazonas, o município do Cantar, que é um município grande e que poderia perfeitamente ter 2 municípios, até para que a população desse município tivesse, de fato, a presença do poder público para dar assistência médica, assistência à educação, ao transporte, enfim, levar ao cidadão os direitos e os deveres que tem a Constituição, o Executivo a respeito do desenvolvimento regional. Aliás, é um imperativo constitucional o governo eliminar as desigualdades regionais. Entendo que o governo tem feito muito na questão de eliminar as desigualdades sociais, mas isso não resolve a questão do desenvolvimento regional. Quer dizer, então, há um desequilíbrio, e pior é que termina acontecendo o quê, senador Figueiredo? Pessoas que até fazem uma faculdade, lá em Roraima, ou lá no Acre, ou lá no Amazonas, terminam indo para São Paulo, Rio, Minas. Por quê? Porque vão morar no grande centro, ter mais oportunidade de aperfeiçoamento, trabalhar em hospitais mais bem equipados. Isso eu estou falando de quem tem médico, portanto, no curso superior. Mas nós temos também a mão de obra, digamos assim, não especializada, que está nesses estados mais pobres, que não tem oportunidade de emprego lá e vão principalmente para São Paulo, Rio e Minas, agravando os problemas sociais que lá existem. Então, eu queria aqui fazer um apelo à presidente da República e aos seus líderes aqui no Senado. Hoje o Jornal Senado disse que está buscando um consenso. Interessante que comigo, que sou o autor, nem conversaram ainda. Então, que consenso é esse? Unilateral? Eu acho que eu sou da base aliada da presidente Dilma, mas eu repito, já disse aqui várias vezes, o bom amigo, o bom aliado é aquele que só, não é aquele que só aplaude, que sempre concorda, é aquele que realmente procura ajudar, fazendo análises críticas construtivas e também que defenda a sua região com clareza. Então eu quero aqui dizer que o melhor acordo que se poderia fazer era derrubar o veto e apresentar esse novo projeto. Quando o projeto que está aí, chegado há poucos dias aqui, fosse aprovado, ele revogaria dispositivos da lei anterior. Então, não consigo entender por que não existe, portanto, essa harmonia, esse entendimento entre executivo e legislativo. Eu não quero nem falar do judiciário, que é outra seara, mas eu entendo que se nós somos aqui no Senado a Casa da Federação, onde estados pequenos como o meu têm o mesmo número de senador que tem São Paulo, nós não podemos aceitar esses desequilíbrios regionais de maneira pacífica, sem que tomemos uma providência adequada. Portanto, eu quero repisar essa questão, e principalmente porque noticia-se já, inclusive, no Jornal do Senado, que o governo está buscando um consenso para substituir um projeto que tramitou 12 anos no Senado e na Câmara. Então, não chego a ficar frustrado, como disse o Rui Barbosa, de ver essas coisas, mas realmente lamento, porque um país que tenha um parlamento com maioria governista, nenhum problema tem. Nos Estados Unidos tem Câmara e Senado, num o governo tem maioria, no outro ele não tem maioria. E às vezes tem presidente que tem a maioria nas duas casas, mas sempre o debate é feito em todas as matérias de interesse do país. Agora aqui, o que adianta, por exemplo, em discurso que já se fez, e nós tivemos, é bom frisar, 312 deputados que votaram a favor, a maioria esmagadora da Câmara, porque são 513, 312 votaram a favor. Aqui no Senado, no dia da sessão, tinha 62 senadores presentes. Só 5 votaram contra. Então, por que não levar em consideração essa questão? Que eu compreendo que não poderemos fazer um país realmente democrático mantendo o Congresso submisso. Para isso, há o diálogo, porque as lideranças dos diversos partidos aliados, a liderança do governo aqui no Senado e no Congresso, por que não dialogam mais com os parlamentares? Mesmo os mais ferrenhos opositores aqui poderão ter ideias que sejam válidas. Não é essa história só de uma divisão, tipo, o cara está de mal, não, só vale o que eu penso, o outro eu nem falo com ele. Então, eu quero encerrar aqui de uma maneira serena, pedindo que realmente seja analisado essa questão das desigualdades regionais, provocadas principalmente pelas enormes regiões em estados mais pobres e pequenos municípios em estados ricos, como é o caso de Borá, em São Paulo, que não tem nem 1.000 habitantes. Então, acho que é um dever meu, como roraimense, como amazônida, como homem que, inclusive, se formou lá, não conheço a Amazônia só por ouvir falar, eu acho que é importantíssimo que o governo repense e realmente chegue a um acordo, e vou repetir, faça uma proposta, derrubemos o veto, a lei fica valendo, não tem prazo estabelecido para criar município, e esse outro projeto é aprovado, quando aprovado, transformado em lei, vai revogar os itens que o governo achar inconvenientes nesse projeto. Ninguém está aqui radicalizando, mas também não dá para aceitar de maneira passiva uma questão dessa que interessa a milhões de brasileiros pelo país afora. Eu citei aqui a Amazônia, que é o caso pior, o Norte, mas o Nordeste também não é muito diferente, o Centro-Oeste também não. Então, nós precisamos, de fato, eu diria até que estabelecer um órgão que, de fato, cuidasse da integração do país. Eu lamento dizer que, infelizmente, o Ministério da Integração não tem feito esse papel, não tem promovido, de fato, a integração regional do país. Portanto, eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo tempo concedido e fazer esse apelo ao Poder Executivo e aos seus aliados aqui, entre os quais me incluo, para que nós possamos realmente não desmoralizar uma atitude feita pelo Congresso em consonância com o Executivo. Então, está aí a fórmula. Derrubemos o veto, coerentemente com a votação aqui feita no Senado, que teve 53 senadores a favor, e em seguida se aprova esse outro projeto, que parece que é encabeçado pela senadora Gleisi, e no que tiver divergência, essa lei posterior revogará os dispositivos da lei anterior. É uma proposta que eu faço de acordo. Muito obrigado, Vossa Excelência.